Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva desta sexta-feira, para fechar a semana, como diz o Zé Maria. Um abraço para você de casa, pessoal do trabalho curtindo a gente, a você que ligou o rádio agora, você que dá desde cedinho, pessoal da internet, a moçada bacana aí da caminhada, do pedal, tá? O pessoal do volante, obrigado pela carona. Estamos começando o Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube dessa sexta-feira.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. No nosso Alô Social Clube desta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, Café, a gente vai abraçar um dos mais importantes atacantes do futebol de Ilhéus dos anos 80. Né? Estamos abraçando hoje Jailton Teixeira Anunciação. É o nome de batismo dele. Mas a cidade só conhece como Mário Sérgio, né? Mário Sérgio, que teve um momento muito especial, tanto no futebol amador, como também no futebol profissional. No futebol profissional, jogou no Itabuna, no período de 81 a 84, jogou também no Leônico, foram 2 anos, né? No time do Leônico, na capital, jogou no Ilhéus Atlético Clube, teve uma rápida passagem pelo Botafogo da Paraíba e pelo Confiança de Sergipe. Como atleta amador, Mário Sérgio foi campeão do Intermunicipal de 81 como atleta e campeão, Tony, como treinador do Intermunicipal em 86, dirigindo a seleção de Ilhéus. Portanto, o Mário Sérgio é um bicampeão, né, do Intermunicipal, campeão como atleta, campeão também como treinador. E hoje a gente abraça essa figura que a cidade tem um carinho muito especial. Mário Sérgio, né? O nosso craque dos anos 80 do futebol da cidade.
Muito bem, Zé. Parabéns aí. Um abraço ao Mário Sérgio, tá bom? 6:17.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
E vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, né? Série A, e a gente abre aqui falando do Palmeiras, José Maria. A defesa do Palmeiras vive a fase mais artilheira do setor na história do clube. E o artilheiro máximo do setor, o paraguaio Gustavo Gomes, alcançou 2 importantes marcas com o gol anotado aí na goleada sobre o Curitiba na última quinta-feira, portanto ontem no Allianz Parque, né? A partida contra o Curitiba marcou o 100º jogo do zagueiro com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O gol marcado deixou Gomes isolado como defensor que mais gols anotou pelo clube em uma edição da competição. Zé Maria.
Ontem tivemos prosseguimento, Tony, do Campeonato Brasileirão da Série A. 3 partidas, né, fecharam a rodada de número 30, né, na noite desta quinta-feira. Portanto, tivemos às 19 horas o Palmeiras vencendo o time do Curitiba, né? 4-0 foi o placar desse jogo. Quer dizer, um Palmeiras cada vez mais forte, né? Cada vez jogando com mais intensidade. Um Palmeiras, meus amigos, que o técnico Abel Ferreira, né, realiza, né, talvez o melhor trabalho do futebol profissional do país. A gente lembra que ele pegou o Mike, que era um lateral direito, era reserva da posição de um lateral direito, improvisou como um atacante pelo lado direito de campo, e resultado, o Mike está fazendo um futebol muito forte, né? E marcou logo o primeiro gol na noite de ontem. Depois teve um gol de bela feitura do Rony. O Gustavo Gomes também, né? Um zagueiro goleador, marcou o terceiro, e Breno Lopes, né, marcou o quarto gol. E diria que uma vitória sem discussão, uma vitória do melhor time do futebol da Série A, que ainda ontem teve a estreia do Endrick, né? Um garoto de 16 anos, meus amigos, fez a sua estreia no time profissional do Palmeiras. O Palmeiras foi absoluto nesse chocolate de 4 a 0 em cima do time do Curitiba. Teve mais posse de bola, né? Teve 57% da posse de bola, enquanto o Curitiba teve 43%. E finalizou em chutes em direção ao gol. Foram 11 do time do Palmeiras contra apenas 3 do time do Curitiba. Portanto, mais uma vitória, entendeu? A 19ª vitória desse time do Palmeiras, que está voando do Brasileirão da Série A. Ainda na noite de ontem tivemos na Ressacada uma vitória de virada importante aí do time do Botafogo. O Botafogo venceu o Avaí. 2-1 foi o resultado final. Quer dizer, complicou ainda mais o time do Avaí, que está ali inserido, né, na parte de baixo da tabela, candidato a voltar ao Campeonato Brasileiro da Série B no ano que vem. Mas o Botafogo cresceu na competição e a realidade é que o Botafogo agora já está no G9, né, na 9ª posição do Campeonato do Brasileirão da Série A. Eu diria uma vitória, entendeu, expressiva do time do Botafogo como visitante na noite de ontem. E também na noite de ontem tivemos o jogo, né, no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte, o América Mineiro recebendo o São Paulo. Um São Paulo que estava curtindo, né, aquela ressaca da perda da Copa Sul-Americana, mas dentro de campo foi um São Paulo muito diferente. Foi um São Paulo, entendeu, brigando, né, por um resultado positivo e acabou merecendo a vitória de 2-1, melhorando muito a sua situação nessa tabela de momento do Campeonato Brasileirão da Série A. A rodada de número 31, Tony, já terá início na noite de amanhã, 19 horas. Cuiabá e Flamengo, né? O Flamengo com time alternativo. E amanhã também, às 21 horas, teremos Corinthians e Atlético do Paraná. Corinthians também com uma equipe alternativa, porque ambas as equipes, né, vão estar iniciando a decisão da Copa do Brasil no feriado da quarta-feira. Portanto, Flamengo preservando seus melhores jogadores e o Corinthians da mesma forma, né? Então vão jogar com equipes alternativas nesta rodada 31 na noite de sábado. No domingo, a rodada 31 prossegue. Tem um jogo às 11 da manhã. O Internacional enfrentando a equipe do Goiás, jogo que vai acontecer no Estádio Beira-Rio. E domingo, 4 da tarde, teremos mais duas partidas. O São Paulo jogando no Morumbi, enfrentando a equipe do Botafogo, e o Fortaleza recebendo o Avaí lá na Arena, em Fortaleza. Teremos domingo, 18 horas, mais três partidas, Coritiba e Bragantino, o Atlético Mineiro enfrenta o Ceará e o Fluminense recebe o América no Maracanã. Na segunda-feira, Tony, essa rodada de número 31, ela será fechada com dois jogos que vão acontecer. O primeiro às 18h30 de segunda-feira, o Atlético de Goiás enfrenta o líder Palmeiras, né? E o do jogo das 20 horas teremos o Santos na Vila Belmiro recebendo o Lanterna Juventude para o fechamento da rodada de número 31. A classificação de momento, né, do Campeonato Brasileirão: Palmeiras, como sempre, né, galopando aí na primeira posição, 66 pontos, 30 jogos realizados, 19 vitórias, 9 empates, apenas 2 derrotas, o clube que menos perdeu no futebol da Série A. O Inter é o segundo com 54. A diferença do Palmeiras para o Internacional agora são de 12 pontos, né? O Inter em segundo com 54, 14 vitórias, né? 12 empates, 4 derrotas. O Palmeiras tem 5 vitórias a mais do que o time do Internacional. O Fluminense, o terceiro, com 51, 15 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. E o Corinthians se mantém ali no G4, né? Corinthians com 51 pontos, 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A quinta posição é do Flamengo, com 49 pontos. O Atlético do Paraná é o sexto, com 48. O Atlético Mineiro na sétima posição com 46. O América Mineiro é o oitavo com 42 e o Botafogo agora é o nono colocado do futebol da Série A com 40 pontos. São Paulo em décimo também com 40. Em décimo primeiro, Fortaleza com 38. Bragantino em 12ª posição com 38 pontos. O Goiás em 13º com 38. O Santos é o 14º colocado com 37. O Ceará é o 15º com 32. E o Curitiba ali é o porteiro da zona do rebaixamento. Situação complicada, né? Do time do Guto Ferreira, 16ª posição, 31 pontos. E os quatro últimos colocados, né, no futebol da Série A, 17ª posição, o Atlético de Goiás com 28, o Cuiabá é o 17º com 30, o Atlético de Goiás é o 18º com 28, o Avaí é o 19º com 28 e o Juventude Café na última posição, né, segurando a lanterna do Brasileirão com 20 pontos. Então eu diria que nesta rodada que se inicia amanhã, né, Flamengo jogando com uma equipe alternativa, né, enfrentando, visitando lá o Cuiabá, o Corinthians joga dentro de casa, né, vai ter um desgaste muito menor, enfrentando o Atlético Paranaense, e teremos, né, no domingo de manhã, o Internacional, que é o segundo colocado com 54 pontos, recebendo às 11 da manhã o time do Goiás. E o líder, o Palmeiras, joga na segunda-feira, às 18h30, lá em Goiânia, enfrentando Palmeiras, né? Palmeiras e Atlético de Goiás. É mais uma rodada, a rodada de número 31. Vão ficar restando, portanto, as últimas 7 rodadas. E o Palmeiras, cada vez mais líder, né? Está ali, galopando rumo ao título, né? É o virtual campeão brasileiro do futebol da Série A, Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aqui às informações do Mundial Feminino de Vôlei, né? O Brasil se impõe, elimina a Holanda e fica perto aí da vaga no Mundial. Seleção põe as mãos na classificação para as quartas de final da competição ao vencer as donas da casa por 3-0, né? E emendar a quarta vitória seguida. A equipe volta à quadra neste sábado, contra a Bélgica. A vitória deixa o Brasil com as mãos na vaga aí das quartas de final, né? A tabela, porém, impede aí a garantia dos números. A Bélgica, quinta colocada, ainda tem 2 jogos pela frente. Assim, tem condições de desbancar a seleção de um dos 4 primeiros lugares, né? A seleção volta à quadra justamente contra as belgas. Neste sábado, o Brasil encara as ruivas às 12 horas no horário de Brasília, meio-dia. Uma vitória garante a seleção na próxima fase, sem depender de qualquer outro resultado, né? E aí é só esperar para ver as meninas do vôlei, né, vencer mais uma vez. E vamos às informações do Brasileirão Série B, com ele, o nosso presidente campeão, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Tony, a Série B prossegue esta noite com a abertura de uma nova rodada, rodada de número 34. Eu diria, Café, que essa rodada 34 promete muitas emoções, sobretudo na parte de cima da tabela, porque, meus amigos, estamos chegando naquele momento especial, né? E Bahia e Vasco da Gama estão com sinal vermelho acesos, né? Porque são equipes que acabaram perdendo pontos importantes, né, ao longo da Série B, nesta edição. O Bahia, por exemplo, não vence há 5 rodadas, né, no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Um triunfo diante dos catarinenses amanhã aproxima o tricolor do acesso à Série A. É um momento muito dramático. Aliás, os jogadores do Bahia, Café, utilizaram as redes sociais, né? O clube publicou um vídeo dos jogadores pedindo o apoio do torcedor amanhã na Fonte Nova. Há uma declaração do Ricardo Goulart e ele afirma, né, se o jogo ficar ruim, cante mais alto, pediu Ricardo Goulart. O goleiro Matheus Klaus também deu seu recado e avisou que quem precisa sentir a pressão é o time adversário. Daniel, que é um jogador importante ali do meio-campo do time do Bahia, também falou que, abre aspas, né? Sabemos onde estamos devendo e sábado teremos uma nova oportunidade. Eu diria que será uma rodada dramática para a Bahia, para Vasco da Gama. É o Bahia sem o Emerson Santos, né? Que é um jogador que foi expulso, vai cumprir a suspensão. E o Vasco, né? Com uma ausência mais importante ainda, né? Sem o Alex Teixeira. E no jogo passado foi o responsável pela virada espetacular do time do Vasco, marcando 2 gols. O Alex Teixeira também recebeu o 3º cartão amarelo, está fora dessa rodada 34. A rodada que será aberta esta noite. Jogos importantíssimos, né? Porque todo mundo pontuou, todo mundo cresceu. Entendeu? Esta noite, 19 horas, teremos o Criciúma enfrentando o time do Náutico. Se o Criciúma vencer, Tony, ele tem 46 pontos, chegaria a 49, né? Ficaria a 3 pontos de distância do Vasco da Gama. Então, uma rodada em que, se o Náutico tirar pontos do Criciúma, já ajudaria ali na parte de cima da tabela. Depois, às 21h30 desta noite, teremos CSA e Sampaio. Se o Sampaio vencer o jogo lá no estádio Rei Pelé, o Sampaio, que nesse momento é o 6º com 48, chegaria a 51 pontos, Tony. Um pontinho só de diferença para o Vasco da Gama. E é por isso que eu afirmo aqui aos meus amigos do Gabriela Esportiva que a Série B, essa rodada 34, pode fazer toda a diferença, entendeu? Nesse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Os jogos de amanhã, sábado, 11 da manhã, tem Chapecoense e Operário. Sábado, 16 horas, tem Bahia e Brusque. É o jogo aí da vida do time do Bahia, né? O Bahia precisa buscar um resultado positivo. Um Bahia que não vence as 5 rodadas, né? O Bahia já ameaçado ali, caiu muito a distância, por exemplo, do Bahia com 53 para o Sport, que tem 49. São apenas 4 pontinhos de diferença, portanto, é um Bahia com a necessidade, Tony Café, de vencer esse jogo. Aliás, o Bahia precisa vencer todos os jogos como mandantes no estádio da Fonte Nova para, enfim, pensar em acesso, pensar em voltar à Série A do ano que vem. Portanto, eu diria que esse é um jogo importantíssimo para o Sport Clube Bahia, que amanhã faça um jogo de melhor qualidade, né? Que esse Marcinho, que atua, que é o lateral direito, que o Barroca vem utilizando e que o ex-treinador também utilizava com frequência, possa jogar com mais intensidade, né? Marcinho e Luiz Henrique, 2 laterais, entendeu? Com a qualidade muito inferior. Dois laterais que absolutamente não ajudaram a zaga do time do Bahia. Amanhã deve ter o Ignacio, né, o Luiz Otávio, mas enfim, eu diria que é um jogo que espero que o Jacaré possa estar inspirado, o Davó também, né? Esses meninos quando jogam na Fonte Nova, com o apoio da torcida do Bahia, a gente percebe a intensidade é diferente, cresce a produção do time do Bahia. Bahia que deve ter ali Patrick, Mugni, né, Daniel e Ricardo Goulart na formação do seu meio campo. Muito bem, ainda no sábado teremos o prosseguimento da rodada 34 com o Londrina enfrentando o Grêmio, jogo das 16h30. O Londrina, que é o 8º, tem 46, o Grêmio, que é o 2º, com 56, entendeu? O melhor resultado aí para Bahia, para Vasco, seria uma vitória do time do Grêmio, né? Bahia e Vasco tem que pensar na preservação dos seus lugares, né? Porque só as 4 melhores equipes vão estar de volta ao futebol da Série A no ano que vem. Ainda no sábado, 18h30, teremos Ituano e Guarani. Ituano também ameaçando, chegou, tem 48 pontos, se vencer vai a 51, ficaria apenas 1 ponto do time do Vasco, ficaria apenas 2 pontos do time do Bahia. Então é uma rodada, Tony, que nem Vasco nem Bahia podem ter tropeços neste sábado, porque senão vão se complicar nessa reta final desse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Teremos também na noite de amanhã, 18h30, o Vasco da Gama enfrentando o Novo Horizontino, né? Jogo que vai acontecer em São Januário. O Vasco também sob pressão, precisa vencer para respirar nessa série importante dessa Série B. Sábado, Tombense e CRB também 18h30, e teremos no sábado a Ponte Preta enfrentando o time do Vila Nova. Esse duelo acontece às 19h. E no domingo, Café, um jogo isolado, né? Sport do Recife enfrentando o campeão da Série B, o Cruzeiro, né? Cruzeiro que faz a melhor campanha de todas as séries B da história, quer dizer, um Cruzeiro muito iluminado, 72 pontos, né? 21 vitórias, 9 empates, apenas 3 derrotas. A diferença do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 6 vitórias a mais do que o Grêmio, que é o segundo colocado. O Cruzeiro tem 6 vitórias a mais do que o Bahia, que é o terceiro colocado. O Cruzeiro, gente, tem 7 vitórias a mais do que o Vasco, que é o quarto colocado. Então, essa pontuação do time do Cruzeiro é uma pontuação de um time campeão, como de fato já conquistou o título com muitas antecedências, né, desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Cruzeiro primeiro 72, o Grêmio é o segundo 56, o Bahia o terceiro com 53, o Vasco o quarto com 52, o Sport do Recife em 49, o Sampaio é o sexto com 48 e o Ituano é o sétimo também com 48. Eu chamo a atenção dos amigos do Gabriela Esportiva porque Sampaio e Ituano cresceram a intensidade, chegaram muito fortes, entendeu? E podem sim ameaçar Vasco, ameaçar Bahia. É por isso que a gente enfatiza aqui no programa a necessidade de um resultado positivo. Com o Bahia jogando na Fonte Nova, precisa vencer. Afinal, o Brusque, né? O 19º colocado, a segunda pior equipe do futebol da Série B. E o Vasco enfrenta o Novo Horizontino, que é o porteiro da zona também. Então, meu amigo, tem que pensar em vencer. Vasco precisa vencer, Bahia também precisa vencer. O Londrina na oitava posição com 46. Na minha opinião, é só um palpite, Tony. O Londrina, para mim, já é carta descartada. Perdeu pontos importantes. Para mim, a briga agora é com o Sport, é com o Sampaio, é com o Ituano. Eu acredito muito mais no Sampaio e no Ituano, porque chegaram, entendeu? E chegaram com força, né, na parte de cima da tabela. Nona posição do Criciúma, que joga esta noite, né, abrindo essa rodada 34 diante do Náutico, do Lanterna. Então, Criciúma, mais 3 pontos aí, vai a 49. Ficaria 3 pontos também do Vasco. Então, é uma rodada, essa Série B promete muitas emoções, gente. E até a Ponte Preta, ali na décima posição, com 43. Se vencer, também chegaria a 46. Mas, efetivamente, a gente entende, né? Acredita que Sampaio e Ituano, né, já estão num posicionamento mais elevado. Para mim, são as duas equipes que vão ameaçar o G3, o G4, principalmente se não houver uma resposta nesta rodada de Bahia e de Vasco. 11ª posição do CRB com 43, o Tombense é o 12º, 43, o Guarani é o 13º com 41, Vila Nova é o 14º com 41 pontos e a Chapecoense é a 15ª colocada com 38. Novo Horizontino, porteiro da zona, 16º, 37. E os 4 últimos da Série B. CSA, 35, 17º. Operário, 18º, com 32 pontos. O Brusque, né? O 19º, com 31 pontos. O adversário do time do Bahia. E no último lugar, para mim, já rebaixado, o time do Náutico, com 30 pontos, né? A caminho aí do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Tony Café, eu estou com o coração na mão, viu, Tony Café? Porque Vasco e Bahia precisam dar uma resposta positiva nesses dois jogos, jogando diante do seu torcedor, o Bahia jogando na Fonte Nova, onde tem uma intensidade diferente, o Vasco jogando em São Januário, né, que também tem uma história muito diferente quando enfrenta, quando joga como visitante. Enfim, são equipes que vão decidir, na minha opinião, vão pavimentar nessa rodada 34, faltando apenas depois 4 últimas rodadas, o acesso ao futebol do Brasileirão da Série A do ano que vem.
É, muito bem. E o Sport ameaça o Vasco da Gama ali, né? Ameaça o Vasco da Gama, é bom ficar esperto para não o ônibus passar e o Vasco não pegar o carro para a primeira divisão, não é isso, Zé Maria? Aí fica difícil. O Sport está ali ameaçando com 49 pontos, né? O Bahia tem 53 também, o Sampaio Corrêa com 48. É bom aí o time vascaíno Cruz Maltino se atentar para este momento. Faltam cinco rodadas, né? E tudo pode acontecer nestas cinco rodadas, tá? Vamos falar de seleção feminina, né? A seleção feminina está fazendo amistosos na Europa, né? E o Brasil, né, venceu aí a Noruega, né? A seleção feminina mostrou segurança defensiva, velocidade no ataque e obediência tática para encerrar a invencibilidade de 5 anos da equipe norueguesa, da seleção norueguesa. Na sua melhor atuação, esse ano, a seleção brasileira feminina goleou a Noruega por 4-1 em Oslo, né, no primeiro dos dois amistosos da Europa. Né, o outro será na segunda-feira contra a Itália. Adriana abriu o placar, Bia Zenerato marcou 2 vezes, Jaqueline fez o quarto do Brasil, né? É o Brasil aí mostrando força nos amistosos na Europa, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h41.
102,9 Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
6h49, vamos às informações do Intermunicipal 2022, a quarta de final, né, Zé? Quartas de final do Intermunicipal 2022.
Domingo tem Intermunicipal, rodada decisiva, quarta fase, Café, fase de oitavas de final. Portanto, teremos aí 8 jogos, vão movimentar o campeonato intermunicipal. São 16 seleções duelando e, claro, que 8 vão passar para a fase seguinte, que já começa no feriado de quarta-feira, né? A fase quartas de final. Os jogos de domingo, Itajuípe e Valente, no estádio Humberto Badaró. Teremos também Simões Filho jogando diante da seleção de Castro Alves, né? Itamaraju recebe Santa Luz. Retirolândia enfrenta Itapetinga, Terra Nova faz o duelo com Eunápolis, Ibicuí e Ibirapitanga, é o clássico aqui na nossa região, no sul da Bahia, e teremos também no estádio Pedro Caetano, na nossa região, Ipiaú, recebendo a seleção de Quijing, né? E Nova Canaã, em casa também na nossa região, recebendo a seleção de Catu. Eu diria que a seleção verde e branca treinou esta tarde, Tony, e perdeu, né? Tem um desfalque para esse jogo de domingo, né? O Kaká está fora do duelo de domingo, sentiu o joelho, portanto, a equipe já está inclusive definida, a equipe que treinou esta tarde, né? Rose no gol, né? Davison na lateral direita, Dedéu e Matheus Silva, os dois zagueiros, e Rodolfo fechando o sistema defensivo de Itajuípe. O meio-campo com William Jacaré, Pei, Alex Porto Seguro e Fábio Santa Luz, né? Igor Tanquinho, atacante de beiradas, e Adriel, o atacante que vai substituir aí o artilheiro Kaká, entregue ao departamento médico, fora, portanto, desse importante jogo de domingo. Itajuípe, Tony, tem a melhor campanha de todas as fases do momento, né? São 31 pontos, né? Itajuípe fez 11 jogos, 10 vitórias e um empate. Marcou 18 gols, tomou apenas 2 gols, tem um saldo de 16. A segunda melhor seleção é de Simões Filho, com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates. Também invicta na competição, 20 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo de 18. Itamaraju vem na terceira posição com 21 pontos. fruto de 6 vitórias e 3 empates, né? 12 gols marcados, apenas 3 sofridos. Itamaraju também é uma seleção que defende a sua invencibilidade nesse campeonato intermunicipal. Retirolândia tem a 4ª melhor campanha, com 25 pontos, fruto de 8 vitórias e 1 empate e 2 derrotas. Nova Canaã, da nossa região, fazendo um intermunicipal muito positivo, né? Nova Canaã com 23 pontos conquistados, 7 vitórias, 2 empates. 2 derrotas, Nova Canaã, tendo um dos ataques mais fortes da competição, marcou 25 gols, né? Sofreu 14, tem um saldo positivo aí, portanto, de 11 gols. O aproveitamento da seleção de Nova Canaã é de 69%, né? Depois de Itajuípe, é a seleção que faz a melhor campanha aqui no sul da Bahia. Claro que Piauí também teve um resultado ruim no jogo de ida, e vai ter esse desafio de vencer domingo no Pedro Caetano para reverter essa situação. Mas a posição de Piauí ainda tem um aproveitamento de 63%, né? Muito próximo aí, portanto, da seleção de Nova Canaã, que tem 69%, e Bicuí na 7ª posição ali com 66% de aproveitamento. Enfim, são seleções, né, da nossa região aqui do sul da Bahia, que estão fazendo uma história diferente nesse campeonato intermunicipal. Seleções que querem construir uma história, né, vitoriosa na competição, diferente de outras seleções, por exemplo, por Itajuípe, né, que já briga pelo tricampeonato, de Itamaraju, que está lutando aí pelo pentacampeonato, né, tem 4 títulos, a seleção do extremo sul da Bahia. Mas eu diria então que é a rodada muito importante. Itajuípe Valente, Itajuípe já venceu o primeiro jogo por 1-0, joga por um empate para se classificar para a fase seguinte, para as quartas de finais. Simões Filho e Castro Alves, é um duelo muito aberto, porque no primeiro jogo em Castro Alves houve um empate de 0-0. Persistindo um novo empate, Café, teremos cobranças de penalidades para se conhecer a seleção que vai passar e a seleção que vai ficar, entendeu? Nessas oitavas de final. Teremos também em Retirolândia e Tapetinga. A seleção de Retirolândia conseguiu um expressivo empate jogando em Itapetinga e decide dentro de casa, e eu diria que a seleção de Itapetinga vai ter aí um desafio grande, porque é uma seleção de Retirolândia, ou uma seleção que também surpreendeu no intermunicipal deste ano, né, fazendo uma campanha muito diferente, uma campanha muito positiva. Terra Nova e Eunápolis joga pelo empate, porque no primeiro jogo em Eunápolis venceu por 1-0. Ibicuí e Ibirapitanga, o clássico da nossa região, Ibicuí jogando em casa, precisa vencer. Se houver empate nesse jogo, a seleção de Ibirapitanga vai fazer história e pela primeira vez vai estar nas quartas de final do Intermunicipal. E Piauí e Quingigue, né? Esse é o desafio maior para mim nessa rodada dos jogos de volta dessa quarta fase, porque no jogo de ida, Quingigue venceu Ipiaú 3-1. Então são 2 gols de diferença a seleção de Piauí, jogando domingo no Pedro Caetano, correndo atrás do prejuízo. O placar já começa com saldo negativo de -2, né? Então é preciso vencer por 2 gols para levar a decisão dos pênaltis e não tomar gol nenhum. Quer dizer, a tarefa da seleção de Ipiaú é uma tarefa muito difícil, mas estamos falando de uma seleção que tem história na competição. Ipiaú tem um tricampeonato do campeonato intermunicipal. E finalmente Nova Canaã decidindo em casa, me parece a situação mais tranquila, a seleção de Nova Canaã, que além de estar fazendo uma campanha diferente nesse intermunicipal, com 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, a seleção de Nova Canaã, né, já venceu o jogo de Catu. Então decide em casa, joga pelo empate e, na minha opinião, entendeu, é uma seleção que promete chegar, entendeu, nas quartas de final e fazer um intermunicipal ainda mais importante. As quartas já começam no feriado da quarta-feira, Café. Já teremos o primeiro duelo, né? No feriado da próxima quarta-feira, a gente já vai ter em campo as 8 melhores seleções. E aí o critério é o seguinte: quem a oitava melhor classificada vai enfrentar a primeira. Se Itajuípe vencer, é forte candidata, né, a continuar liderando, sendo a primeira. Então, Itajuípe enfrentaria aquela que se classificar na oitava posição. O sétimo colocado enfrenta o segundo, o sexto colocado enfrenta o terceiro e o quinto colocado enfrenta o quarto colocado. Eu vou arriscar aqui um palpite, viu, Tony? Para mim, Itajuípe passa. Para mim, Simões Filho também passa. Vejo Itamaraju com reais possibilidades de passar nessa rodada de domingo. Acredito mais na seleção de Retirolândia no duelo com Itapetinga, entendeu? Eunápolis vai ter que tirar leite de pedra, porque não será fácil lá em Terra Nova buscar um empate. Ibicuí, Ibirapitanga, um duelo regional, né? Claro que Ibirapitanga, como venceu o primeiro jogo, joga por um simples empate. Mas eu diria que duas seleções muito equilibradas, né? Duas seleções que fizeram, que não decepcionaram, muito pelo contrário, são seleções que mostraram a força do futebol da região sul da Bahia. E Piauí com a tarefa mais difícil, vencer por uma diferença de 2 gols, e Nova Canaã, que é candidata aí a ser a segunda melhor seleção do sul da Bahia nesta edição do Campeonato Intermunicipal, edição 2022, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6h59.
102,9, Gabriela Esportiva.
Seleção Brasileira, CBF confirma a data de convocação da seleção para a Copa do Mundo do Catar, né? Chamando aí, chamado dos 26 atletas para a disputa do Mundial do Catar, né? Será em 7 de novembro, Zé Maria? É isso mesmo?
Tony, a convocação dos 26 nomes da seleção brasileira vai acontecer no dia 7 de novembro, às 13 horas, né? Na Barra da Tijuca, lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, no próximo dia 7, de hoje ao mês, né? Todos os convocados deverão serem liberados, né, pelos clubes até 14 de novembro, né? Pelo curto período de preparação antes da estreia na Copa do Mundo. O grupo brasileiro, Tony, não fará nenhum treino na Granja Comari, tradicional sede da seleção em Teresópolis, né? Os jogadores irão se apresentar em Turim, na Itália, e vão trabalhar no CT da Juventus, né? Espaço sede da Velha Senhora, como é conhecido o clube italiano. Nesse espaço existem 4 campos de futebol e um hotel concentração. É uma construção ali em 60 mil metros quadrados, quer dizer, é um CT realmente de primeiro nível, né, da Juventus da Itália, onde a seleção brasileira vai ficar um período curto, de 14 até 19 de novembro. Serão apenas 5 dias treinando lá no CT da Juventus. Dia 19, a equipe segue para Doha, no Catar, onde terá mais 4 dias de preparação visando os ajustes finais do time, antes da estreia no dia 24. A gente lembra que a seleção brasileira está no grupo G, com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E vamos torcer, né, para que a seleção do Tite possa brigar aí pelo hexacampeonato, Café.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje chega ao final, 7-1.
Gabriela Esportiva.
Zé, pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, Tony, eu quero desejar muita saúde, muita paz a todos e a todas, né, neste final de semana. Na segunda a gente volta com a sequência aqui do programa. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, você do trabalho, rapaziada, onde estiver ouvindo Gabriela Esportiva, no oferecimento do Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, e Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.